Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3. Vamos continuar estudando aqui o livro de Eclesiastes. Você está tendo uma visão bíblica do livro. Esse é um livro que muitas pessoas o maltratam por acharem que podem interpretar a palavra de Deus da maneira que querem e da forma que bem entendem. Não é assim. Deus é um Deus de propósitos. Lembra o que ele diz em Jó 42? Deus é um Deus de propósitos, como ele vai dizer aqui hoje para nós, no capítulo 3, versículo 1. Deus é um Deus que tem tudo muito bem planejado e muito bem determinado. Deus não se perdeu na história e, portanto, ele também não quer que nós nos percamos nas interpretações que fazemos da sua palavra. Quando você diz alguma coisa e uma pessoa interpreta errado e passa aquela informação errada, nós não gostamos disso, não é verdade? Não, mas eu não disse isso, não é assim que a gente fala? Não foi isso que eu disse, não foi isso o que eu quis falar. A mesma coisa acontece com Deus. Deus também não se agrada quando nós olhamos para a palavra dele e achamos que podemos interpretá-la da maneira que nós bem entendemos. Deus diz, olha, não é assim não. Eu não falei isso. Isso não me agrada, esse tipo de interpretação. Então, nós temos que sempre tomar muito cuidado ao lermos a palavra de Deus. Nunca lemos a palavra de Deus com pressa. Nunca lemos a palavra de Deus em pedaços desconectados do todo. Nunca lemos a palavra de Deus como uma literatura comum, porque ela é a palavra viva de Deus e ela vai falar ao seu coração, ela vai falar à sua alma, ela vai falar ao seu espírito, ela irá falar ao seu entendimento e vai transformar os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, sempre que olharmos para a palavra de Deus, devemos olhar com todo temor e tremor, porque é Deus falando para nós. Assim acontece no livro de Eclesiastes. Então, há muita interpretação errada. Hoje nós vamos estudar parte de um texto que tem as mais variadas interpretações, muitas delas todas erradas, e pode ser que você tenha achado que uma delas, que não estão corretas, possa ter sido a interpretação que você teve de Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Mas eu quero começar lendo uma parte de uma poesia que muitos dão o crédito a Carlos Drummond de Andrade, mas não é dele essa poesia. Essa é aquele típico texto pseudo denominado, não é? Então as pessoas dão um nome para a poesia para poder veiculá-la com mais rapidez, mas essa poesia, embora muitos achem que é de Carlos Drummond de Andrade, não é dele, não foi ele quem escreveu, algum outro autor escreveu e acabou dando o nome de Carlos Drummond de Andrade para essa poesia. Mas, mesmo não sendo de Carlos Drummond de Andrade, ela é interessante para o que nós vamos olhar aqui agora. E essa poesia tem o título Cortar o Tempo. E diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Depois, se você quiser ler o resto da poesia, você pega na internet Cortar o Tempo. Mas esse autor aqui, ele está dizendo que é uma genialidade o tempo virar em anos. Ele está se referindo, essa poesia certamente foi escrita para ser veiculada, lida, pensada na época do Réveillon. na mudança do ano, onde nós temos por cultura refazer as nossas esperanças, onde nós temos por cultura refazer os nossos propósitos, onde nós temos por cultura renovar as nossas visões. Mas o que me chama a atenção aqui é ele dizer que o indivíduo que teve a ideia em cortar o tempo, em renovar a nossa vida nessa mudança de tempo, é um indivíduo genial. E sabe quem teve essa ideia? Foi Deus. Deus é quem determinou cortar o tempo. Até antes do tempo existir. Zenilton, seja bem-vindo, meu filho. Deus te abençoe. Estou muito feliz de ver você aqui, viu? Gente boa da Bahia de Deus. Então você tem um Deus que antes até do tempo existir. E fazendo uma pesquisa na internet essa semana sobre tempo, eu vi muita gente insensata falar muita coisa ruim, desculpe aqui a palavra, besteira, sobre Gênesis 1. Aí vem aquela expressão que eu falei, se você não ler a Bíblia correto, você vai assinar um atestado de ignorância bíblica. E tem um indivíduo querendo acabar com a Bíblia na internet. Mas como faz argumentos? Como cria ideias insensatas? Ideias estutas com respeito à Bíblia? É verdade que no primeiro dia não havia dia e noite ainda. Deus não havia ainda cortado o tempo, mas Ele, na sua eternidade, tem o controle do tempo. Ele, na sua eternidade, controla as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 ou 31, ou 29 ou 28 dias dos meses, para que as estações dos anos, não é no ano que passa, corram da maneira correta, bem determinada, para que nós tenhamos comida para comer nessa terra. Interessante. E Deus, para dizer isso para nós, que Ele tem o controle do tempo, e Ele é que cortou o tempo em horas, segundos, minutos, dias, meses, anos, Ele diz, no primeiro dia houve tarde e manhã. Muita gente fala, a Bíblia errou aí. Não errou nada. Deus está nos mostrando que foram 24 horas mesmo, cada dia, cada íon, que é a palavra no hebraico, que alguns insistem em dizer uma era de tempo. Se você acreditar numa era de tempo, eu gostaria de ter nascido na era sabática. Não precisa trabalhar, não preciso ir para o trabalho, não preciso me cansar. Olha que ótimo. Agora, se é, são 7 dias mesmo, e são, por causa do tarde e manhã de Gênesis 1, e são 7 dias, porque Deus usou isso para estipular o sábado, lembra? Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Mas Deus não cansa. A Bíblia diz que Deus não se cansa. Mas por que Ele descansou, então? Para me deixar exemplo e exemplo a você. E depois, Ele determina o princípio sabático. Vocês trabalharão 6 dias e 1 dia descansarão. Não descansa para ver o que acontece com o seu corpo. Já percebeu? Não descansa para ver o que acontece com a sua mente. Não descansa para ver o que acontece com o seu metabolismo. Trabalha sem parar para você vai ver onde você vai parar. No hospital, numa maca. Se der a felicidade, num bom hospital. Se der a infelicidade, tudo está no controle de Deus, vai aprender, vai ficar numa maca, num corredor, esperando atendimento que não vem, e Deus vai falar, está vendo? Se você tivesse descansado como eu mandei, você não estaria aqui. Não é assim, gente? O nosso corpo foi montado, criado funcionalmente para trabalhar 6 dias e descansar 1. Sabia disso? Quem é que teve essa ideia? Quem é que criou esse meu organismo que funciona muito bem por anos a fio? Ontem eu dei aula para um grupo seleto de líderes da terceira idade lá em Atibaia. O Seminário Bíblico Palavra da Vida, junto com a Organização Palavra da Vida, está montando um curso de treinamento para líderes da terceira idade. E eu tive o privilégio de falar para aqueles líderes, montando aquele curso, e disse qual é o aspecto funcional do ancião nesta igreja. E exaltei alguns anciãos que estão em plena ação nessa igreja. Gente com mais de 65 anos de idade, gente com mais de 70 anos de idade, gente com mais de 80 anos de idade. Pastor Miguel Orvati, mais de 80 anos de idade. Na ativa, Dona Marta Chaulinska, mais de 80 anos de idade. Se não tiver aqui, está lá no Vila Feliz, né? Ela está lá. Ela está levantando o braço lá. Gente em pleno funcionamento na sua ancianidade. Não na sua insanidade. Está vendo só? Mas por quê? Pergunta para eles como é que eles cuidaram bem da vida deles. E dentre isso tem. 6 dias trabalhamos, 1 dia descansamos. Tem que ter. E isso traz qualidade de vida? Isso traz tudo para nós. Quem é que criou isso? Vamos ver o que Eclesiastes diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quando nós olhamos para esse texto, a maioria de nós tem a seguinte visão do texto: olha, tempo para tudo para a gente. E nós olhamos para esse texto como um tempo de planejamento. Está errado. Quer ver só? Por acaso você alguma vez teve o planejamento do dia que ia nascer? Você planejou? Quero nascer no dia 6 de janeiro de 1965. Foi o dia que esse homem lindo nasceu. Eu não falei para os meus pais: olha, dá para vocês se movimentarem aí lá para o mês de 64, para eu nascer em 6 de janeiro. Não fiz isso. Isso não está no meu controle. Por acaso nós temos o controle do tempo em que vamos morrer? Você sabe a hora e o dia que você vai morrer? Olha, se nós soubéssemos, a gente ia morrer uns 3 anos antes. Porque isso ia ser uma agonia para mim e para você. Uma agonia. Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Isso está no controle e nas mãos de Deus. Por acaso, você que já plantou alguma vez, você sabe se você vai arrancar o que você plantou? É verdade que tem o tempo de plantar. E se você errar o tempo, você não colhe nada mesmo. Mas você acerta o tempo, acerta ali todo o processo do plantio, rega direitinho, mas nós não sabemos se vai dar o fruto. Dependemos do controle e do poder de Deus. Tempo de matar e tempo de curar. Por acaso nós sabemos controlar esse tempo? Pergunte aos médicos aqui, que trabalham com a cura, se eles podem determinar, no dia tal, na hora tal, depois do almoço, você está curado, meu filho. Pergunta para o doutor Leonildo, que é um desses anciãos, coluna dessa igreja, que com mais de 70 anos continua cuidando com um préstimo, com uma qualidade da vida do pastor Darcy. E graças a ele pode ser que eu viva um pouco mais. Não porque Deus perdeu o controle. É porque eu estou me cuidando melhor. Um pouco mais não, um pouco melhor, eu quis dizer. Melhor. Não é verdade? Mas pergunta para o doutor Leonildo, pergunta para o doutor Wagner, que está aqui, doutor Fábio, doutora Valéria, não é? Outros doutores desse lugar, se eles podem dizer, tal hora, tal dia você vai ser curado. Não podem. São usados por Deus para orientarem, para dizerem o que devemos tomar, isso vai curar você, mas nenhum deles é capaz de dizer, agora você vai estar curado em tal hora e tal dia. É verdade ou mentira, doutores? Verdade. Então, na verdade, o que Deus está dizendo para mim e para você aqui, no capítulo 3, e você vai olhar um por um, eu não vou passar um por um por uma questão de tempo, senão a gente ficava 3 horas só analisando cada um deles. Você vai ver que o que ele está dizendo aqui é que aparentemente nós temos controle. mas não temos controle nenhum disso. Quer ver um só? Veja bem, tempo de chorar e tempo de rir. Não temos controle disso. Por que vocês não estão rindo agora? Por que não estão chorando se vocês têm controle disso? Mas quer ver? Se eu soubesse e quisesse manipular bem as suas emoções, eu poderia fazer vocês todos chorarem com uma história bem triste aqui, daquelas assim que desidrata a gente. Não é verdade? Outro dia me mandaram um videozinho que mostra os homens de guerra americanos voltando e encontrando as suas famílias nos Estados Unidos. A gente desidrata de chorar em ver as reações dos filhos na escola, no parque. Esse vídeo mostra esses homens de surpresa aparecendo em estádios de jogos de beisebol, de futebol americano lotados, e lá no meio levaram a família para o meio, eles não sabem porque eles estão lá, e de repente entra o pai que veio da guerra, a expressão, as palavras, o grito, aquilo que se vê. Gente, a gente morre de chorar. Quase desidratei vendo esse vídeo. Não tive controle. Quando eu vi assim o vídeo, a pessoa que me mandou falou, cuidado, você pode se desidratar e chorar. Eu falei, ah, mas que coisa. Agora o problema é que eu sou chorão. Eu não sei o que ia acontecer com o pastor Arthur, do jeito que ele está chorão também agora. Depois que ele teve o Davi, ficou chorão por excelência. Ia, do tamanho dele, ia sumir, de tanto que ele ia chorar. Não temos controle, a gente não segura. Às vezes a gente fala, não vou chorar, eu não vou chorar. Já fez isso? E aí você começa a falar e começa a chorar. E a gente fica meio sem graça. Aliás, eu não sei porquê, né? Quando a gente chora, a gente fica pedindo desculpa. Ai, desculpa, irmãos, porque eu choro. Por quê? Por que a gente pede desculpa porque chorou? Não é? Não temos controle. Não era para chorar naquela hora. Ou não era para rir naquela hora. Algumas pessoas não têm o controle do riso. Um dos sintomas do nervosismo é sorrir, é rir, é gargalhar. Aí vai fazer uma experiência, vai fazer uma entrevista de trabalho, fica nervoso, começa a rir na cara do entrevistador. E a pessoa diz, eu não posso rir aqui agora. Está vendo como vocês estão rindo comigo agora? Coisa mais sem graça que eu estou contando aqui. Estou contando um desastre do entrevistado e vocês estão morrendo de rir. Está vendo como a gente não tem controle? Então a gente pensa que a gente tem o controle do riso. A gente pensa que tem o controle do choro, mas não temos, não. Não temos. Não temos o controle do sono. Não temos o controle de nada. Aqui, tempo de amar e tempo de aborrecer. Não temos o controle disso. Deus fala, controla a sua ira. Por que Deus me dá ordem para isso? Porque eu não tenho controle. Então, gente, capítulo 3 de Eclesiastes não é um texto para eu e você ficar dizendo assim, tempo para tudo, agora é tempo de odiar, vamos odiar. Mentira, não é isso. Esse texto não é um texto de planejamento, esse texto é um texto de soberania determinada. Deus determinou o tempo e nós estamos sujeitos a Ele. E começa com o mais forte de todos. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Alguém controla isso? Está vendo só? Mas por que esse texto está aqui então, pastor? Qual é a razão de Eclesiastes 3 existir? Lembra que Deus está mostrando que o homem está buscando respostas para a finalidade da vida dele, para o propósito da vida dele. Então ele buscou propósito nos bens e riquezas, buscou propósito na sabedoria, buscou propósito no trabalho, e o homem está dizendo, tudo isso é vaidade, é oco, é vazio. Estamos entendendo isso. Sentimos isso nas nossas vidas. E agora sentimos também, em Eclesiastes 3, que eu não tenho controle do tempo. A gente não tem o controle do tempo nem da nossa agenda. Quer ver só? Quantas vezes o senhor já planejou 3 visitas no dia e conseguiu fazer uma só? Um montão de vezes, pastor Miguel? Pergunta para ele. Ele planejou. Ele sai daqui, Eu vejo ele saindo para fazer visita, planejadérrimo. Não consegue fazer, porque o trânsito atrapalhou, porque alguma coisa aconteceu. Alguns de vocês não conseguiram chegar ontem no encontro de casais, porque fizeram aí algumas coisas aí na Paulista e travou todo o eixo aqui dos nossos bairros. Não conseguiram chegar. Que controle nós temos na nossa agenda? Não é verdade? Não temos. Mas a gente acha que a gente tem. Deus está falando, não tem, gente. Por isso vocês têm que depender de mim. Então esse texto não é um texto de planejamento. Há outros textos de planejamento. Quer anotar aí, ó? Provérbios capítulo 21, 5. Provérbios 20, 18. Provérbios 16, 1. Vou repetir. 21, 5. Provérbios. Tudo em Provérbios. 20, 18 e 16, 1. Aí a Bíblia ensina a gente a planejar. Mas em 16, 1 está assim, ó. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus está dizendo, você pode fazer planos, eu quero que você faça planos, faça projetos. Nós somos uma igreja que vivemos hoje numa cultura de projeto, veja os resultados dos projetos, não é? O resultado no patrimônio, o resultado nas nossas vidas espirituais, resultado na sua família, projetos, planos. Mas sabemos que isso depende do controle de Deus. É isso. Então, o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Eu controlo o tempo. O homem não tem nem sequer controle do seu próprio tempo. Deus tem. Lembra, no livro de Josué, o que aconteceu? Como o sol parou. Isso é uma expressão e narrativa fenomenológica. Nós sabemos que não é o sol que parou, mas foi o tempo da terra que deu uma estagnada. Lembra em Isaías? Que o relógio retrocede. Alguém de vocês é capaz de fazer o relógio retroceder no tempo real? Eu posso fazer no tempo fictício, né? Mas não retrocede. Não temos o controle, mas ele tem. Ele tem. Ele tem o controle da vida e da morte. Ele diz, você vai morrer tal dia, e as pessoas morreram naquele tempo que Deus determinou na Bíblia. Você não vai morrer, vou te dar mais 15 anos de vida. E eles não morreram e tiveram mais 15 anos de vida, e morreu. Ele tem o controle. Então o que Deus está dizendo aqui para nós, olha, aprendam comigo, vocês não têm o controle, dependam de mim, me temam no seu tempo, na sua vida. É interessante o que Jó diz sobre isso. Abre em Jó aí um pouquinho para trás, Jó 14, 5. Jó fazendo uma análise desse controle de Deus, desse controle temporal de Deus, ele diz no capítulo 14, versículo 5, visto, Jó 14, 5, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. O que ele está dizendo é, Deus é quem tem o controle dos nossos dias, do nosso tempo, da nossa vida. Então o que eu faço com isso? O que eu faço para viver bem com isso? Eu submeto todo o meu tempo, toda a minha agenda, todos os meus planos nas mãos de Deus. É isso que Deus quer que nós aprendamos com Eclesiastes 3. É isso que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo e sabe muito bem disso. Ele aprendeu na sua ancianidade, na sua idade avançada. E isso está no capítulo 4, versículo 13. Salomão é um velho escrevendo aqui. Sábio, experimentado, maduro. Ele viveu isso e ele diz, gente, nós não temos o controle sequer do tempo em que vivemos, da nossa vida. Por isso, submeta tudo isso nas mãos de Deus. que ele diz no final? Em suma, tudo o que se deve saber é teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Não somos sequer donos do nosso tempo. Aí ele continua. Depois dele falar isso para nós, que o homem está sujeito à determinação soberana de Deus ao tempo, ele vai fazer duas conclusões. Primeira, pode mudar, Suzy, por favor. Primeira comparação que ele faz entre o homem e ele mesmo. Na Bíblia, o homem é passageiro, é efêmero. Ele é transitório, ele vai acabar. Deus é eterno. Vamos lá, isso? Que proveito tem o trabalho naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles o afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Depois de dizer que nós não temos o controle do tempo, depois de dizer, nem a sua agenda você controla, não se iludam. Ele diz, agora, responde essa pergunta, por acaso alguma obra, trabalhador aqui é obra, qualquer coisa que você possa fazer, por acaso alguma obra que você faça, muda isso? Não, só traz o quê? Cansaço. Por acaso alguma ação que você faça vai mudar essa realidade? Não. Só traz cansaço, desgaste, suor, fadiga. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. E Deus diz assim, saibam de uma coisa. Sou eu também que controlo a fadiga e o cansaço do seu trabalho. Tudo está nas minhas mãos. E por acaso, por causa de algum trabalho seu, e por causa da minha soberania em determinar essa fadiga, e foi ele que me determinou, lembra na queda? De agora em diante, você vai cansar pelo seu trabalho. Adão não cansava-se antes de Gênesis 3. E trabalho não, o trabalho em si não é o resultado da queda. Trabalho já existia, ele cultivava a terra antes de cair. Não se cansava. O que é o resultado da queda é o cansaço pelo trabalho, a fadiga. Essa aflição do trabalho. Frustração, muitas vezes. E o que Deus está dizendo aqui é, por acaso, alguma ação sua resolve essa questão da sua dependência no meu tempo? Jesus falou isso de uma forma muito interessante. Abre aí agora, em Mateus capítulo 6. Jesus, Deus, esse Deus que determinou o tempo, ele fala, por acaso, alguma preocupação sua vai mudar a história do tempo da sua vida? Olha o que diz, em Mateus 6, versículo 27. Jesus está falando para a gente não se preocupar. Ele está dizendo, não se preocupe, não ande ansioso. Ansiedade e preocupação traz um monte de coisa para a vida da gente. Gastrite, úlcera, pressão alta, só isso. Não resolve nada a preocupação. Nada. Se preocupar não resolve nada, mas a gente se preocupa. E Deus está dizendo, não se preocupe. Palavra ansiedade aí, não andeis ansiosos, no versículo 25, pode ser muito bem traduzida por preocupação. Aliás, se você tem a NVI na mão, está preocupação aí, não está? Está aí, preocupação. Certíssimo. Deus está dizendo, eu não planejei vocês para se preocuparem, confiem em mim, que eu estou no controle. Quando a gente se preocupa, é porque a gente tirou Deus do controle. Acha que tirou Deus do controle. E aí a gente fica se ocupando-se com alguma coisa antes do tempo, não resolve nada. E traz gastrite, úlcera, pressão alta. Pode dar diabetes também, doutores? A preocupação? Pode, o doutor Leonildo está fazendo, pode. Diabetes. Essas coisinhas, dor de cabeça, amarga a boca. Sem falar das outras coisas, fora a biológica. Briga com a esposa e com o marido, já começa a minar o relacionamento conjugal. Camarada fica chato, a mulher ranzinza, os filhos não suportam o pai e a mãe por causa da preocupação. Se é filho que está preocupado com o vestibular, ele agita a casa inteira. Não é assim. Está vendo? Com preocupação. E não resolve nada. Resolve nada. Deus está dizendo agora aqui. Qual de vocês, por mais preocupados que estejam, versículo 27, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe quanto é um côvado? Um palmo. Um palmo. O côvado na Bíblia é a medida menor que se tem em relação a medições. Eles pensavam assim, um palmo. Você, por acaso, pode acrescentar um palmo nas horas da sua vida? Não. Não. Não posso. Quanto daria um palmo em tempo? Pense comigo. Alguns segundos. Ah, vamos dar uma chance, vá. Uns 3-4 minutos. Podemos aumentar 3-4 minutos da nossa vida? E outra coisa, que diferença faria 3-4 minutos a mais na sua vida? Hã? Nada. Por isso que Jesus está dizendo, qual de vocês tem esse controle? Então por que vocês estão se preocupando? Está vendo só? Nada que fazemos, volta para Eclesiastes, nada que fazemos pode controlar esse tempo. O homem é passageiro, ele é efêmero, ele é transitório. O homem, ele passa rapidamente. E o que Deus diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Essa palavra formosa está em contraposição com a palavra proveito do versículo 9. Isso não é real, estou usando a revista atualizada. Eu, de fato, não sei o que tem na NVI. Mas tudo fez Deus, essa palavra que vem depois aqui na minha, formoso, faz contraposição, que proveito. Porque a palavra proveito é perfeição, excelência. Que excelência, que perfeição tem o trabalhador em relação a todo esse controle? Nenhum. Aí ele diz, Deus tem, porque ele faz tudo formoso. E aí faz uma citação que vem a contraponto dessa fadiga, desse cansaço do homem. Também pôs a eternidade no coração do homem. O homem é transitório, ele está sujeito ao tempo, mas ele tem a ideia da eternidade, ele quer entender isso, e ele quer... Você já viu como tem gente que estuda isso? De tempos em tempos, o Globo Repórter da Rede Globo dá uma lição de insensatez. E você que me ouve pela internet deve assistir também. Nossa, como eles falam besteira naquele Globo Repórter de tempo em tempo. Quando eles inventam mexer com eternidade, quando eles inventam mexer com tempo, quando eles inventam... Os jornalistas da Rede Globo dão uma lição de insensatez e ignorância no que diz respeito ao conhecimento espiritual. Mas eles querem entender o que vem depois. Eles querem entender a eternidade. Eles querem entender o que é a vida pós-morte. Ou post-mortum, como alguns preferem. Não conseguem. Não conseguem. Por isso que a Bíblia está dizendo, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Quando então resolvem falar de criação e evolução, aí o show é maior ainda. É um mar de expressões e argumentos insensatos. Não conseguem. Mas isso está no homem. Eu quero entender. Eu quero descobrir. Isso vem de Deus. E sabe por que o homem não entende? Sabe por que eu e você não entendemos? Só entendemos à luz da ação do Espírito Santo, através da iluminação do Espírito Santo na minha mente. Então eu entendo, à luz da Bíblia, o que é esse negócio de eternidade. Eu sei onde eu vou passar a eternidade. Você sabe onde você vai passar a eternidade se estiver em Cristo Jesus. Se não aceitou Jesus como Salvador ainda, eu também sei onde você vai passar a eternidade se você demorar e morrer sem Cristo. A Bíblia disse... Mas por que eu sei isso e você sabe? Porque o Espírito Santo me orienta, me capacita a entender. E nós que estamos em Cristo Jesus, passaremos a eternidade no céu, junto de Deus. Nós entendemos isso, porque a Bíblia fala isso. Mas o homem natural que não conhece a Bíblia, que insiste em não querer conhecer a Bíblia, esse indivíduo aí que tem esse blog, esse site na internet, que insiste em querer diminuir a Bíblia, não entende nada da Bíblia. Passageiro. Deus é eterno. E ele termina dizendo então que a segunda conclusão dando que o homem é sujeito, Deus é o agente. A gente não faz nada, a gente só recebe. E aí ele diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Está vendo? Ele não é um pessimista, como alguns querem. Ele está dizendo, olha, o trabalho serve para alguma coisa. Não serve para mudar o curso do tempo. Não serve para dar o controle do tempo. Mas ele serve para uma coisa. Por isso trabalhem e gozem o resultado do trabalho de vocês. Levem a vida regalada. Mas saibam também que isso é dom de Deus. É Ele que dá ao homem a capacidade de comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, até as delícias do nosso trabalho, ganhar o dinheiro, comprar, não é? Gastar, economizar também. Se tem problema de economia, vem fazer o curso Crawl com o Saul. Não sabe quem é o Saul? Fica em pé aí, meu irmão. Eu vi que você entrou, Saul. Olha lá, aquele rapaz simpático é o Saul. Procure ele e venha fazer o curso Crawl. Você vai aproveitar melhor ainda as delícias do seu trabalho. Como é bom, não é? Você trabalhar, receber o salário, pagar as contas, isso não é tão bom. Mas não paga para você ver como é amargo. Então é bom pagar a conta. Bom, paguei, as contas estão pagas. Oh, glória, alegria. Aí sobra alguma coisinha, vamos para o shopping. Aí vamos para o shopping jogar boliche. Foi bom lá ontem? Foi? Pastor Arthur jogou com a bolinha de gude, boliche? É? Foram jogar boliche, jogaram boliche e tal. Oh, foi bom, Paulinha? Foi bom jogar boliche? Foi bom, Cecel, jogar boliche? Foi bom, Vitor? Foi ótimo, foi bom, Caio? Você foi? Foi bom, Caio? Foi bom. Vocês não sabem para quem eu estou olhando, né? Foi bom, foi ótimo. Não é? Ah, quem está lá atrás? Daniel, foi bom jogar boliche? Foi, ganhou, né? Chegou falando que ganhou e tal. É, foi ótimo. Foram no shopping essa semana? Quem foi no shopping essa semana? Eu fui, levanta a mão, quem foi? Fomos. Foi gostoso ir no shopping? Rosilene, foi bom ir no shopping? Como foi gostoso? É, delícia. Onde você foi gastar um dinheirinho? Não foi bom? Foi no cinema? Delícia ir no cinema. Aproveitem, é isso mesmo. Diz a Bíblia. Mas saibam que isso também está no controle de Deus. Quer ver só? Segunda-feira é dia de folga do pastor. Então, dia de folga, eu folgo. Tem que descansar. Trabalha 6 dias, descansa 1, que senão eu pifo. Então, eu fui no cinema numa segunda-feira. Eu, Dona Denise, Daniel e Débora. Ah, beleza, segunda-feira no cinema, porque não tem ninguém. O preço cai para 1/3. É? E a gente, só a pipoca que continua cara. O resto, cai tudo. Fomos para o cinema. Queríamos assistir A Menina que Rouba Livros, é isso? Que roubava livros. Vai assistir esse filme, muito bom. Mas vai preparado para chorar. Você não vai ter o controle do choro. Eu falei para o Daniel, eu não vou chorar. Aí chegamos lá, queremos assistir esse filme. A sessão hoje encerrada, não vai ter mais o filme. Como que não vai ter o filme? Eu vi lá na internet, estava marcado, horário e tal. Senhor, desculpe, mas deu um problema no filme. Não vai ter o filme. Está vendo como Deus aqui controla? Saímos daqui, fomos no shopping. Tive que pagar o estacionamento do shopping. Criamos toda uma expectativa. Frustração. Não está no meu controle. Nem assisti um filme, gente. Não está no meu controle. Então, vou regalar. Eu vou no cinema também. Você deve ir. A gente vai no shopping. Eu estou planejando ir no shopping essa semana. Lá no shopping Morumbi para ver uma exposição de dinossauro. Está lá. Se você quiser ir, vai lá. Está lá a exposição. Nós estamos planejando. Mas eu sei que o plano eu posso fazer. Mas o controle está de Deus. Até isso, Deus é quem dá. Então, pode curtir. Mas ora antes, Senhor, protege, dá que a gente chegue lá no shopping em segurança, permita que esteja aberta a exposição. Aprendi isso quando eu cheguei lá no cinema e falaram, não vai passar o filme. De início a gente tem que lidar com o coração da gente. Senhor, dá-me amor por essa turma. Porque você perdeu tempo, dinheiro. Mas aí Deus falou, você não está ensinando Eclesiastes, meu amigo? Então aprende na ativa
Aprende na prática que sou eu que controlo, inclusive, a sessão do cinema. Está vendo só? Para eu poder aprender e ensinar a você.
E aí ele termina dizendo, vocês são sujeitos, eu sou a sua agente. Eu sou agente, vocês não têm como controlar. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Porque toda essa história, gente, em mostrar para nós que nós não temos o controle. Porque Deus quer que eu tema a ele. Sujeite a minha vida a ele. O meu tempo, o meu planejamento. Hoje é domingo. Percebeu que nós não temos quase nenhum trabalho aos domingos? Hoje nós vamos ter um aqui, que é o trabalho com os diáconos. Mas não existe, sabe por quê? Nós cremos que domingo você tem que descansar também. Vir para a igreja e descansar. Ter um tempo com família. Dormir à tarde no domingo. Comer uma macarronada com frango e deitar. E dormir. Descansar. Porque amanhã é segundona. 6 horas a gente levanta. E vai ser uma beleza. Eu levanto às 6 horas no meu dia de folga, por causa de 2 seres que vivem comigo, chamado Débora e Daniel. Podia dormir até mais tarde, mas não posso. Mas mesmo assim, um dia de folga, a gente curte, o dia fica mais longo, levantei às 6, não é? Então fica mais longo, dá para curtir mais. Mas amanhã todos nós vamos levantar às 6 horas, alguns às 5 da manhã. Tem uns privilegiados que levantam às 10, 11, meio-dia. Então, descansa hoje. Mas sabe de uma coisa, todo o planejamento que você fez hoje, vai para o shopping daqui a pouco, coloca na mão de Deus, teme a Ele. Planejou ir no cinema daqui a pouco? Coloca na mão de Deus, teme a Ele. Planejou um almoço em família? Coloca na mão de Deus, teme a Ele. Está vendo só como é que é? Nós vamos ter um dia inteiro aqui com os diáconos hoje e os futuros diáconos da igreja. Estamos colocando na mão de Deus o tempo inteiro, porque nós tememos ao Senhor. Viu como que é? É assim que Deus quer. Porque Ele vai renovar. O final do texto aí, ó. Ele vai renovar. Ele vai renovar. Quem é que teve essa ideia de cortar o tempo em fatias? A que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Sabe quem foi esse? Deus, meu amigo, queria falar para esse autor, você está certo, é um gênio esse Deus. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Então, muitas vezes, nós precisamos hoje à tarde de um cinema, de um descanso, de um shopping. Porque esse Deus sabe que precisamos renovar as nossas forças. E no temor dele, ele vai renovar, ele vai restaurar. Teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos no uso do seu tempo, para a glória dele, e você será muito feliz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos por todo o ensino do Senhor nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, a submetermos todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todas as nossas ideias, todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, à tua soberania, ao teu controle, para que usufruamos ainda melhor dos resultados, Senhor, das nossas ações, dos nossos planos, dos nossos projetos, do nosso trabalho. Abençoa essa igreja maravilhosa, chamada Igreja Batista de Vila Mariana, resgatada pelo seu sangue. E dá que todos nós aprendamos juntos, Senhor, a nos submetermos a Ti em nosso tempo de vida, em nossas ações de vida, em nossos projetos de vida, para que colhamos juntos muito mais felicidade, muito mais realização. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.